cresce o número de casos de feminicídio no interior do estado de São Paulo. Levantamento do Instituto Sul da Paz aponta que as agressões cresceram 41% no primeiro trimestre de 2026. Para entender esse aumento, é necessário compreender as políticas públicas adotadas nos municípios e que essa violência não é a única que existe, explica Débora Pitirillo, pesquisadora do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP.
É importante a gente destacar que o aumento dos feminicídios, ele não ocorre sozinho, né? Ele está em volta do aumento de outras formas de violência de gênero. Violência doméstica, agressões, estupro, estupro de vulnerável. Então, várias formas de violência de gênero têm aumentado nos últimos anos. Então, você tem todo um contexto de uma ideologia, digamos assim, machista, né? Ou de ódio às mulheres, que estimula essa forma de violência. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Como você lida com esse contexto é que vai influenciar o número, né, final de casos.
A especialista lembra que no Brasil existem mais políticas para quando a violência já aconteceu.
Você tem a Delegacia da Mulher, você tem os juizados, você tem a casa-abrigo, você tem a medida protetiva, que é tudo depois que já aconteceu algum tipo de violência. Mas as políticas de prevenção, né, que precisam envolver diversas áreas dos governos, não só a área da segurança pública, são menos frequentes e menos estruturadas. Às vezes elas são uma iniciativa de um servidor dentro de uma instituição que acha importante, mas não vira uma política pública de fato.
Seriam necessárias políticas de prevenção para mudar a mentalidade, o perfil desse homem agressor, destaca a pesquisadora.
Quando a gente fala de política de prevenção, a gente precisa entender qual que é a causa do problema, né? Então, é inevitável falar um pouco de educação, de como a gente está educando os homens e não só os meninos, as novas gerações, mas como a gente lida com quem já é adulto também. A gente tem um pouco uma ideia de que as pessoas, quando chegam na fase adulta, elas não têm mais como mudar, e isso não é necessariamente verdade, né? A gente precisa criar campanhas, programas e projetos que envolvam essa população também, porque a gente pode ter homens que deixem de ser agressores, isso é fundamental, porque senão eu vou ter que propor que os homens sejam presos de forma indefinida, né? Isso não é ideal em nenhuma sociedade, principalmente uma sociedade democrática.
A sensação que os números apresentam é de que as medidas adotadas até o momento não são suficientes, mas não é isso que acontece.
Elas são importantes, né? Medida protetiva é importante, casa-abrigo é importante, delegacia da mulher, tudo isso é muito importante. São ferramentas que protegem as mulheres, mas elas não são suficientes sozinhas. A gente precisa olhar para os homens, a gente precisa de mais políticas focadas nos homens. Em que sentido? No sentido de mostrar para esses homens que são agressores, que têm já histórico de agressão, que existem outras formas de se relacionar com as mulheres, que existem outras formas de entender o mundo, né, de se posicionar nesse mundo, e que não tem a ver com submissão das mulheres, com dominação sobre as mulheres. Se a gente só entrega uma medida protetiva e a gente não tenta mudar essa mentalidade ou essa ideologia machista, esse homem pode não ser violento com essa vítima específica novamente, mas ele vai se relacionar de novo e ele pode reproduzir esses padrões de violência com outra mulher, e aí você vai ter mais uma vítima. É importante ter esse tipo de medida, né, de recuperação, digamos assim, de mudança de mentalidade.
Os profissionais que atuam no atendimento a esse tipo de violência também devem apresentar uma sensibilidade para lidar com a situação, explica a especialista.
O feminicídio é um tipo de violência de gênero, assim como a violência doméstica, assim como o estupro, assim como outras formas de agressão contra as mulheres, violência patrimonial, enfim, todas as violências previstas na Lei Maria da Penha, por exemplo. Então, se você não entende essa dinâmica entre os gêneros, essa ideia de superioridade masculina e submissão feminina, você não consegue entender a gravidade das ameaças, por exemplo, das tentativas de feminicídio. O feminicídio é diferente de um latrocínio. A motivação é diferente, a relação entre vítima e agressor é diferente. A motivação é diferente, a oportunidade para o crime é diferente. Então você não pode lidar com esse tipo de crime da mesma maneira que você lida com a violência urbana, por exemplo. Então os juízes precisam estar qualificados para isso. Os promotores precisam estar qualificados para isso. O delegado, o escrivão, os policiais militares, todos os agentes em torno desse tipo de crime precisam de uma qualificação, de uma especialização no atendimento, para você não ser negligente, mesmo que de forma não intencional, com uma situação de risco. Você pode avaliar que o risco é baixo quando, na verdade, o risco é alto. Então, isso também é importante, né? Fortalecer as políticas que já existem a partir da qualificação dos profissionais que atuam nessas áreas.
Eu conversei com Débora Pitirillo, pesquisadora do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, que falou sobre o aumento no número de casos de feminicídios no interior de São Paulo. Simone Lemos, de São Paulo, para a Rádio USP.